40 minutos, Gaúcha Mais vai falar agora sobre a situação dos trabalhos no Judiciário Gaúcho. Desde a semana passada, muito impactado depois de um ataque hacker no sistema do Tribunal de Justiça, afetando toda a primeira instância e também o Tribunal da Segunda Instância do Judiciário do Rio Grande do Sul. Desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça, bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, boa tarde, Kelly, prazer
boa
estar
tarde.
Aqui novamente.
Qual é a situação hoje, desembargador?
Pois olha, Leandro, a situação é um pouco melhor já, né? Nossos sistemas começam a dar sinais de vida, vamos dizer assim. Após um trabalho intenso, dedicado pelas nossas equipes técnicas, que não pararam um segundo desde o início do ataque, começaram a colocar, a disponibilizar alguns sistemas já, que já demonstram, assim, alguma recuperação. Então, hoje as notícias já são um pouco melhores. Inclusive, hoje, logo mais cedo, quando falei com a Cris Lopes sobre a entrevista, eu disse, bom, não temos muitas alterações, mas agora, numa última reunião que tivemos, uma última informação que obtivemos, já houve um avanço bastante significativo. E hoje à tarde, final da tarde, nós teremos uma reunião da administração, juntamente com a área de informática, para, de fato, analisar os reais progressos e o que é possível já se prever, né? O que é positivo, Kelly e Leandro, é que, na verdade, os sistemas estão vivos, existe uma perspectiva positiva de resgate dos atendimentos bem mais breve do que se imaginava, ou seja, os sistemas já estão operantes, né? O sistema TEMIS, que é o nosso principal, o maior sistema, vamos dizer assim, hoje, que é o sistema próprio do tribunal, que foi desenvolvido por nós mesmos, esse sistema, tanto de primeiro quanto de segundo grau, já começa a dar sinais, já está sendo operado, ainda que internamente, né? Mas tão logo seja possível a disponibilização interna, isso acontecerá, o que propiciará que sejam retomados grande parte dos serviços do judiciário, atendendo, assim, as demandas da sociedade.
Para quem é leigo, desembargador, entender em que fase, em que etapa nós estamos da recuperação dos dados, porque eu conversei até com pessoas que não tem nada a ver com o poder judiciário, mas tem alguma ação pendente, né, algum julgamento, sim, pendente, e aí ficaram prejudicadas, como todos, aliás, né, em função desse ataque. Em que momento a gente está da recuperação da normalidade?
Eu havia, acho que foi semana passada, nós conversamos, né? E naquele momento nós estávamos na primeira fase, que é a primeira fase, é a fase de defesa, né? Primeiro se defende para depois se atacar, mais ou menos como no futebol. Então nós estávamos naquela primeira fase de restrição de acessos para entender o que de fato havia acontecido. Então era uma fase de proteção. E em seguida já passamos para a segunda fase, que é a fase onde nós nos encontramos agora, que é justamente a de recuperação, a restabilização dos sistemas com a utilização dos dados que foram indisponibilizados em função do ataque. Então, no momento atual, nós estamos recuperando os nossos sistemas e também as máquinas, estações individuais que precisam ser restauradas, porque é fácil de entender. As máquinas operantes do sistema, os dados mesmo que não estejam diretamente ligados ao sistema, esses dados foram afetados. Então, são duas frentes de ação. Uma na recuperação dos dados do sistema e outra na recuperação das máquinas individuais, para que elas possam ser utilizadas normalmente. Já em Porto Alegre, um número bastante significativo de máquinas recuperadas ou restabelecidas, de modo que os sistemas já podem ser utilizados, trabalhados internamente. As máquinas já estão sendo operadas já.
Como estão protocolos de novos processos, audiências, julgamentos durante a semana?
Essas máquinas que foram já revisadas e, vamos dizer assim, reformatadas nos gabinetes, nas salas de audiências, essas máquinas já podem ser utilizadas. Então, na medida em que elas forem liberadas, elas já podem ser usadas, inclusive, para realização de audiências, julgamentos normais. Então, assim, o EPROC, como já foi dito, que é o sistema, nosso carro-chefe no processo eletrônico, esse sistema esteve disponibilizado praticamente desde o início, com alguma instabilidade em função das conexões com os demais sistemas. Mas hoje ele está operante, ele está disponível e o protocolo de petições está normalizado. Os sistemas, os outros sistemas, que é o TEMIS, ele depende do portal do processo eletrônico, que esse sim é a via de acesso dos advogados. Esse sistema ainda está instável, mas ele está sendo já disponibilizado para peticionamentos não de urgência, peticionamentos que possam ser processados logo após a liberação do sistema. Então, hoje o advogado já pode peticionar e evidente que quando houver urgências, aí ele vai se valer de outras plataformas ou até mesmo do meio físico, se necessário.
A gente viu as notícias hoje, desembargador também, sobre a possibilidade de um ataque ou de uma movimentação diferente, estranha, contra o Supremo Tribunal Federal. O senhor acompanha isso e o judiciário, de alguma forma, se preocupa que essa possa ser uma realidade em outras localidades?
Essa pergunta que é muito apropriada, porque evidentemente quando se deu o ataque aqui no Rio Grande do Sul, todos os tribunais do país se colocaram em alerta, né? Mais alerta ainda, e inclusive as cortes supremas, as cortes superiores. E é evidente que o STF também está, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas é uma instabilidade suspeita, né? E a gente está acompanhando, mas é muito curioso o que esteja acontecendo exatamente neste momento.
Vocês já têm ideia se o judiciário vai enfrentar perdas irreversíveis, material irrecuperável, e o setor de tecnologia trabalha com alguma previsão de normalização completa?
Bom, a perda de dados aparentemente não existiu, né? Como a gente já consegue avaliar, já está dentro do sistema e consegue avaliar a extensão do dano, a gente já identificou que não houve perda de dados. Nós não tivemos dados que saíram do sistema, porque isso é possível identificar quando há o sequestro de dados. Nós, por enquanto, não identificamos nenhum indício de que tenha havido subtração de dados, o que é um bom sinal, né? o que indica que nós não teremos grandes prejuízos na questão de recuperação de dados. Qual era a outra pergunta, Isaldi?
Previsão de retorno completo.
Não, nós não temos assim uma capacidade de, como eu te disse, nós vamos fazer uma reunião hoje no final da tarde, onde iremos avaliar todas essas circunstâncias. Não há, no momento, uma possibilidade de cravar. Não vamos botar em tal dia, porque o sistema ainda está instável. E é importante que se diga que nós vamos antes testá-lo, né? Porque não adianta nós abrirmos e termos que fechar novamente. É preciso ter confiança até para passar a confiança ao usuário. O usuário tem que estar muito seguro, nós temos que estar muito seguros para poder passar essa segurança ao usuário. Mas muito provavelmente na semana que vem nós já teremos, se não 100% da sistemática do sistema funcionando, perto disso.
E quanto à identificação dos criminosos ou desse grupo, o senhor acompanha, da outra vez quando nós falamos, né, tinha uma suspeita de um ataque internacional, há um acompanhamento, há uma identificação, há algo que possa ser compartilhado das investigações?
Kelly, essa parte a gente não está acompanhando diretamente, porque isso compete à autoridade policial, né? Então, a gente fornece os dados, tudo aquilo claro. Que eles pedem acesso. A gente procura não se meter nisso, mas, como eu disse a semana passada, a suspeita é que esse ataque seja, sim, internacional, mas não que seja originário do exterior, né? Eles têm muitos cruzamentos e triangulações de dados justamente para evitar a identificação. Mas as autoridades especialistas nisso sabem bem como lidar e certamente trarão alguma resposta para o ataque.
Desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, presidente do Conselho de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, muito obrigado, bom trabalho e boa recuperação aí do sistema.
Ok, eu agradeço novamente o espaço e desejo a todos uma boa tarde, um bom trabalho, um bom final de semana.